Relativamente à aposta no transporte público, como sabe, tem muito de política de defesa do ambiente e não nos cansamos de repetir que o alargamento do âmbito do passo social intermodal e a redução do seu custo foi uma das mais importantes medidas no que à defesa da redução de emissões disse respeito. E o reforço da política de transporte público é, para além do mais, uma política social de grande alcance. Bem sabemos que o PSD também não tem bem esta visão, porque o PSD sabe apenas fechar linhas de comboio e retirar transportes às pessoas, como sabemos também do vosso passado. Os Verdes propõem a gratuitidade para desempregados e pessoas com deficiência, mas os transportes públicos servem às camadas mais desfavorecidas da população. Servem os trabalhadores que vão para a fábrica, servem os jovens para ir para a escola, servem os reformados nas suas idas para o lazer, para aceder aos serviços públicos, para ir ao médico. Basta andar de autocarro, de barco, de comboio ou de metro para perceber quem são os seus utilizadores, nas viagens pendulares da zona de onde vivem para a zona onde trabalham, estudam ou descansam. Os transportes públicos são, para além de um serviço público, uma importante resposta social que tem de ser amplamente promovida. Portanto, senhora deputada, as questões que lhe queria colocar são simples. E a primeira é exatamente se acompanha esta perspectiva que os Verdes aqui trazem e que obrigará, obviamente, para ser plenamente confirmada, ao reforço do papel do Estado na promoção do transporte público. A segunda é se, em função deste entendimento, e isso não é pouco, importa saber se o grupo parlamentar do PSD quer dar mais para fazer o caminho da gratuitidade do transporte público, a começar por estes três grupos. Até agora não tem demonstrado essa disponibilidade na prática, mas relembro que esta medida que os Verdes hoje propõem até nem é pioneira, já existem outros países na Europa que a aplicaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Madureira, faz favor por responder, uma vez que não há mais pedidos de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à pergunta que me colocou, à primeira, Sra. Deputada Mariana Silva, a Sra. Deputada sabe que eu sei, portanto, acho que estamos esclarecidas em relação a isso. Estamos aqui, se tivéssemos que escolher uma banda sonora para esta discussão, de certeza que hoje a melhor banda sonora era uma música... Era uma música interessante que temos aqui hoje para ouvir do Pedro Brunhosa, fazer o que ainda não foi feito. Porque os senhores tiveram 6 anos para fazer aquilo que querem fazer hoje à pressa, numa espécie de 25ª hora, com as eleições legislativas à porta. Tiveram muito tempo, senhora deputada, de o fazer e não fizeram. E aquilo que eu tenho para lhe dizer é o seguinte. A semana passada o PSD votou favoravelmente a gratuitidade, ou melhor, o alargamento do passo social mais às pessoas com deficiência, por saber que era uma medida justa e que ia abranger uma população que realmente precisa de um apoio específico. É um apoio, de facto, que o PSD votou a favor e com a convicção de que realmente as pessoas com deficiência merecem este deferimento positivo e merecem esta ajuda. E sabe o que tenho para lhe dizer, Sra. Deputada? O PSD está sempre a favor de gradualmente apoiar quem mais precisa. É isto que o PSD faz. E há bocadinho, ouvir o Sr. Deputado José Luís Ferreira na sua intervenção, ficamos realmente convictos de que os senhores querem construir a casa a começar pelo telhado, porque querem a gratuitidade dos transportes, mas não sabem se há transportes para todos. Não sabem se há transporte para todos, mas vão dar o passe e depois não há comboios, não há transporte para as pessoas. Não fomos nós, Sra. Deputada. E a senhora sabe que não foi. E durante os seus 6 anos de apoio a este governo e a esta geringonça, tiveram a oportunidade de o fazer. Não é agora, à pressa, que o vamos fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, inclusive já está a postos. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a intervenção nos transportes não é só uma mudança na mobilidade, mas também uma política social de acesso a direitos fundamentais como o trabalho, os equipamentos de saúde, de educação, de cultura, de desporto, de libertação de rendimentos familiares, de valorização da vivência e fruição social e do território, de promoção económica, de combate às alterações climáticas, de melhoria da qualidade do ar. Durante décadas, as populações, os utentes, os trabalhadores dos transportes, as respectivas organizações, os eleitos da CDU, do PCP e do PEV reivindicaram que se tomasse medidas para resolver problemas dos transportes, problemas dos trabalhadores e das populações. Com uma intervenção decisiva do PCP e do PEV, veio a ser aprovado o financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, PART, para melhor servir as populações, atrair mais passageiros para o transporte coletivo e reduzir as emissões. Depois de mais de 20 anos, com o PS, o PSD e o CDS sistematicamente a bloquearem as propostas do PCP, eu repito, depois de mais de 20 anos, com o PS, o PSD e o CDS sistematicamente a bloquearem as propostas do PCP, passámos finalmente a ter um único passe, válido para todas as carreiras, de todos os operadores, em todos os concelhos da região, a um preço muito mais baixo. A redução do preço fez uma diferença enorme na vida das pessoas. Para muitos utentes, o custo mensal chegava aos 200 euros para uma utilização geográfica limitada. Foi um contributo fundamental para o aumento do rendimento disponível das famílias. Reafirmamos hoje e aqui estas nossas propostas para que estes avanços se mantenham e o transporte público se torne mais efetivo e atrativo. Entre as metas traçadas estão a concretização de infraestruturas e serviços de acessibilidade, mobilidade e transportes, com mais coerência e articulação entre si, e a dinamização de inovadores serviços e sistemas de transporte e mobilidade suportados em soluções tecnológicas. O PCP tem vindo a afirmar e a propor três opções fundamentais para este setor. Primeira, fixar o objetivo da gratuitidade dos transportes públicos, concretizando no imediato, no âmbito nacional e em todas as ligações interregionais, as novas condições de mobilidade e redução tarifária, já em vigor, com âmbito de aplicação a todos os modos de transporte e todos os operadores, com um valor máximo de 30 euros no município e de 40 na região. Segunda, estabilizar a fonte de financiamento e reforçar os montantes afetos ao programa de redução tarifária com a constituição de uma contribuição de Serviço Público de Transportes, sendo para ela deslocada a terça parte do valor da contribuição de Serviço Rodoviário, sem aumento do ISP. Terceira, planear e concretizar um programa de investimento para o aumento da oferta em quantidade e qualidade, com a admissão de trabalhadores, aquisição, manutenção e modernização das frotas do serviço público e uma política pública de transportes e de parques dissuadores que articulem a oferta do transporte público e o transporte individual. A primeira destas linhas de ação é a matéria do debate de hoje e saudamos o Partido Ecologista Os Verdes pela iniciativa deste agendamento. A proposta que o PCP apresentou foi no sentido de criar o programa de transporte gratuito destinado a todas as crianças e jovens até aos 18 anos de idade, permitindo a utilização sem restrições dos transportes coletivos regulares da sua área ou região de residência, bem como dos transportes escolares em circuitos especiais. Por outro lado, assegurar em todo o país o direito a uma redução de 50% no uso do transporte público regular aos utentes a partir dos 65 anos de idade. Alcançada a gratuitidade até aos 12 anos na área metropolitana de Lisboa, o alargamento da gratuitidade até aos 18 anos em todo o território representa um importante passo no sentido do objetivo da gratuitidade na utilização dos transportes coletivos, abarcando para já grupos etários particularmente relevantes. Ao mesmo tempo, é necessário conferir coerência e equidade na política tarifária a todo o território nacional, de modo a eliminar as desigualdades verificadas em matéria de regime tarifário e acesso aos transportes públicos existentes em extensas áreas do país. Por outro lado, deve ser conferida mais equidade ao programa, pelo que importa também implementar a bonificação de 50% de desconto para os utentes a partir de 65 anos de idade em todo o território nacional, nas mesmas condições em que já hoje se aplica na área metropolitana de Lisboa. Nesta legislatura, apresentámos propostas concretas, quer de iniciativa legislativa, quer em sede orçamental, para avançar com essas mesmas opções. Em todas elas, o PS votou ao lado da direita e impediu a sua aprovação. A mais recente foi o mês passado, quando chumbaram a lei de financiamento à redução tarifária que propusemos. Claro que agora dizem que agora é que era, que desta vez é que íamos ter as medidas e as soluções que antes não tivemos. Ora, enquanto o PS e a direita inviabilizavam essa proposta do PCP para um financiamento estável, que iria garantir a continuidade da redução tarifária, ao mesmo tempo, o Governo apresentava uma proposta de Orçamento do Estado para 2022 que apontava para cortes de 130 milhões de euros no financiamento do PASS e que, a ser aprovada, colocaria o sistema em risco de falência técnica. O orçamento que foi chumbado era o orçamento dos cortes no PASS, de 130 milhões de euros, e por mais piruetas que tentem dar, não vão conseguir apagar esse facto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a gratuitidade dos transportes não é uma utopia. Os transportes gratuitos existiram e existem ainda hoje, em países socialistas e em países capitalistas. Alguns dirão que tal só será possível com uma disponibilidade de recursos que países mais dependentes e empobrecidos como o nosso não dispõem. Mas veja-se o exemplo do metropolitano de Lisboa, cujas perdas com atividades especulativas, como os famosos contratos swap, nos últimos 10 anos foram superiores às receitas operacionais nesse período. Ou seja, todas as receitas de bilheteira foram para cobrir gastos com a especulação financeira, o que desde logo prova que afinal é possível prescindir desses montantes. Podemos é beneficiar com eles as pessoas em vez dos bancos. Se Portugal é hoje o terceiro país da União Europeia que mais recorre à utilização do transporte individual, então a solução não é enterrar milhões em transporte individual elétrico, mas investir de forma séria no transporte coletivo, não para lucro de alguns, mas para benefício de todos. A questão de fundo que colocamos neste debate é da importância estratégica para o nosso futuro comum de se construir o caminho da desmercantilização do transporte público. São opções para uma política alternativa de defesa do interesse nacional e de resposta às necessidades dos trabalhadores e do povo. É disso que falamos quando falamos de uma política patriótica e de esquerda. E é por ela que continuaremos a lutar. E é para isso que poderão continuar a contar. E é para isso que poderão continuar a contar com o Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo pedido esclarecimentos, para uma intervenção, Sr. Deputado Miguel Arrobas, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que hoje discutimos prevê a gratuitidade da utilização de transportes públicos para três categorias de pessoas: pessoas com deficiência, pessoas desempregadas ou pessoas com idade igual ou inferior a 18 anos ou estudantes do ensino obrigatório, isto é, até completarem o ensino secundário. A primeira coisa que é relevante dizer é que, além do ar, não há nada grátis. Existe sim a diferença entre fazer o utilizador pagar ou fazer a sociedade no seu todo pagar. E isto é uma opção política bem clara que importa discutir ou pelo menos alertar para as suas consequências. Mas já lá irei. A efetiva promoção do transporte público de passageiros não se consegue efetivar somente prevendo-se o não pagamento direto pelos utilizadores dos mesmos ou por uma redução de preços. Com efeito, independentemente de uma medida como essa, é necessário o reforço do investimento em frotas, material circulante, infraestruturas e recursos humanos. Só assim se conseguirá um aumento da oferta e da extensão das redes de transporte que garantam aos seus utilizadores um transporte regular, pontual, cómodo e seguro, assegurando-se assim uma melhoria da qualidade de serviço capaz de atrair mais utilizadores. Temos um bom exemplo do que não foi bem feito nos últimos anos, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa. Reduziu-se o valor dos passos sociais, mas não a foi acompanhada por um reforço da oferta de transportes. Portanto, pessoas que eventualmente poderiam passar a utilizar os transportes públicos, podendo, acabaram por não o fazer, por não verem um melhor serviço a ser prestado. Mas relativamente à primeira categoria de pessoas, as pessoas portadoras de deficiência, o tema da mobilidade para estas pessoas não se esgota na isenção do pagamento direto do serviço. Muito antes disso, importa promover a acessibilidade. Só assim se contribui para o pleno exercício do direito, para o reforço de laços sociais, para uma maior participação cívica e, consequentemente, para um crescente aprofundamento da inclusão e da solidariedade. Cumpre ao Estado promover e realizar ações cuja finalidade seja garantir e assegurar os direitos das pessoas com necessidades especiais, nomeadamente pessoas com mobilidade condicionada. O Decreto-Lei 163 de 2006, estipulou um prazo de 10 anos para a adaptação de instalações, edifícios, estabelecimentos e equipamentos públicos.